Vamos avançar para o próximo ponto da nossa agenda, que é o ponto 13, proposta de decreto legislativo regional número 33/13, aplica à região autónoma dos Açores o regime de execução de acolhimento residencial previsto no decreto-lei número 164/2009 de 25 de outubro. É uma iniciativa do Governo Regional. Para a apresentação do diploma, tem a palavra a Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Governo Regional submete à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma proposta de decreto legislativo regional que vem nada mais nada menos do que permitir que na Região Autónoma dos Açores seja transposta uma lei que já está em vigor desde 2019 numa matéria que nós consideramos essencial, nomeadamente nas casas de acolhimento residencial, que vem definir este regime de execução e que até à data não tinha sido feito. Não quero com isto dizer que as casas de acolhimento residencial na região não estejam a funcionar, elas existem naturalmente, são 39, contudo, criou-se aqui um vazio legal porque nunca se legislou relativamente a este regime de execução. Naturalmente que esta é uma matéria sensível, é uma matéria que requer todos nós a nossa maior sensibilidade. É uma medida que, naturalmente, ou muitas das vezes, é uma medida de promoção e de proteção às nossas crianças, considerando que, por isso, é necessário e urgente proceder à implementação deste regime de execução, sendo que, posteriormente, será necessário ainda elaborar a sua regulamentação, que prevemos que seja feito num prazo de 90 dias após a publicação deste diploma. Gostaria de dar nota que, durante as audições, ficou bem patente a necessidade de legislar sobre esta matéria. Efetivamente, existem 39 casas de acolhimento residencial na região autónoma dos Açores, que dão uma resposta a cerca de 320 crianças, sendo que 57 delas estão entre a faixa etária dos 0 aos 6 anos. Também ficou patente a necessidade de serem criadas vagas, isto porque estas casas, na sua maioria, estão à beira da sua lotação máxima ser atingida, mas também ficou, ou foi demais, por demais evidente, que há uma ocupação indevida por utentes que têm outro tipo de problemas associados, nomeadamente na área da deficiência, e que muitas vezes, de forma indevida, estão nestas casas de acolhimento residencial. Gostaria de dar nota que, a breve prazo, será possível começar a ultrapassar este problema, na medida em que, no âmbito da deficiência e já no presente ano, a Santa Casa da Misericórdia da Lagoa irá abrir, portanto, o seu lar residencial, bem como a Santa Casa da Misericórdia da Maia e também a nível da Ilha de Santa Maria, mais para o final do ano, serão criadas no total 51 vagas que poderão aliviar a pressão que se sente atualmente nestas valências, em que as mesmas são ocupadas por portadores de deficiência que não deveriam estar alocados nestas casas de acolhimento residencial. Estamos naturalmente a fazer um caminho. Esta é uma problemática sensível que carece e merece naturalmente de melhorias. É esse o compromisso do Governo Regional, cientes que não podemos melhorar tudo de uma vez só, que é um trabalho que tem naturalmente de ser feito. Mas queria dar nota que estamos totalmente empenhados em ultrapassar esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senhora Secretária Regional. Está apresentado o diploma, estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Estamos no exercício pleno daquelas que são as nossas competências, perante uma adaptação de legislação nacional ao contexto e às especificidades da região autónoma dos Açores. Mas, senhora secretária, já esta semana debatemos aqui o problema do incumprimento de alguns prazos relativamente a regulamentações. E esta é, de facto, uma matéria sensível, considerando que se trata de crianças e jovens que são acolhidos nestas residências. É por isso importante que a regulamentação que venha a ser vertida através de portaria e que não vai passar, portanto, por esta casa, defina, de facto, bem o regime de execução do acolhimento residencial e que não exceda em muito, e partindo do princípio que o Governo Regional já tem esta proposta pronta, esperamos que tenha a regulamentação praticamente terminada. E nesse sentido, dizia eu, a Iniciativa Liberal vai, de facto, conceder-lhe este voto de confiança. Aliás, e antecipando-me já à questão da especialidade, Sr. Presidente, com sua autorização, dizendo que votará contra todas as propostas de aditamento propostas pelo PAN, porque elas contemplam apenas cerca de 20% da regulamentação do diploma, deixando de fora mais ou menos 80% daquelas que são matérias essenciais. E, portanto, Sra. Secretária, é um voto de confiança da Iniciativa Liberal, esperando, sinceramente, que esta aplicação possa correr pelo melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves, do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Então, a Iniciativa Liberal gosta de ir ao voto de confiança, não é? Vai correr tudo bem, como se costumava dizer no Covid. Esta é uma reforma muito aguardada na região e dou os parabéns ao Governo por inserir na ordem do dia nos Açores. Mas esperávamos mais além do que uma mera adaptação. E se tivesse aqui o nosso antigo colega José Contente, dizia que a adaptação já não se pode fazer aqui e então aquilo que nós estávamos a fazer era completamente ilegal. Mas esperávamos mais porque falta a ambição e é muito pouco inovadora, menos para o IEL é que acha que está basta confiança. No entender do PAN, deve ser aperfeiçoada para responder de forma realista às necessidades concretas dos Açores, através da modernização do sistema de acolhimento, que proporcione um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento pessoal e social das nossas crianças e jovens. Por isso, apresentámos propostas de alteração e aditamento, com um pacote de propostas que visam melhorar a resposta institucional e adequar à legislação e as realidades e as necessidades específicas nos Açores, tendo em conta a particularidade de vivência de crianças e jovens em acolhimento numa região insular e, de facto, que nem todas as ilhas disporem de casas de acolhimento, obrigando crianças e jovens a deslocarem-se da sua ilha de residência, o que dificulta a aplicação eficaz das medidas de promoção e proteção e constitui uma preocupação real. Na sequência dos pareceres emitidos pelas entidades auscultadas, no âmbito da discussão desta iniciativa, o PAN decidiu acolher várias das recomendações recebidas. Entre elas, destaca-se a necessidade da atribuição de um técnico e de um educador a cada uma das crianças ou jovens acolhidos, por forma a assegurar maior estabilidade e segurança afetiva, bem como a criação de uma bolsa, atribuída pela Segurança Social a jovens acolhidos que prossigam estudos no ensino superior. A par disso, consideramos essencial a diferenciação positiva destes jovens nas medidas desenvolvidas pelo Instituto de Segurança Social dos Açores e pela Secretaria Regional com a tutela do emprego, diminuindo obstáculos. Defendemos ainda a criação de parcerias entre as casas de acolhimento e outras entidades, com o objetivo de promover apoio socioeducativo adequado à idade e às características das crianças e jovens, incluindo a criação de redes comunitárias que favoreçam a inclusão social e profissional. Em paralelo, é urgente avançar com a criação de unidades residenciais especializadas para situações de emergência, destinadas a crianças retiradas do seu seio familiar de forma imediata, apartamentos de autonomização para jovens em transição para a vida independente, como já existe no continente, bem como estruturas específicas capazes de dar resposta a problemáticas que existam em intervenção terapêutica, como comportamento aditivos ou proteções de saúde mental. Por isso, nós fizemos estas propostas de aditamento, demorámos o seu tempo, fizemos a sua análise e, em vez de termos um bocado de confiança, nós gostamos de meter no papel isto por resposta ao Sr. Deputado do IEL. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Neves. Vamos passar à bancada do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Berbereia. Faz a favor, Sra. Deputada.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, acompanha-me nesta intervenção um sentimento de profundo reconhecimento a todos aqueles que na região autónoma dos Açores, com elevado sentido de missão, compromisso e responsabilidade, diariamente intervêm na área da infância e juventude, nas IPSS, nas Santas Casas da Misericórdia, nas CPCJs e nos organismos públicos. Equipas de psicólogos, assistentes sociais, educadores, professores, enfermeiros, médicos, ajudantes de educação, magistrados e dirigentes institucionais. Estes trabalham na promoção e defesa dos direitos das crianças e jovens, mas também na sua proteção, face a situações de perigo e risco, procurando assegurar-lhes alternativas de vida e perspectivas de desenvolvimento integral. Muitas vezes, sobre eles recai a difícil missão de tomar decisões determinantes no âmbito das medidas de promoção e proteção, decisões essas que moldam de forma profunda o percurso e o futuro de crianças e jovens envolvidos. Obrigada a todos e a cada um pela entrega, dedicação, resiliência, rigor e amor que dedicam a esta causa. Trago a esta Assembleia o pensamento do juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, e passo a citar: numa sociedade livre, é à pessoa humana que deve conferir-se centralidade. Numa sociedade justa, é no encontro entre a centralidade reconhecida à pessoa e o compromisso que com ela estabelece a política e o político que se dá corpo à dignidade humana. É pelo modo como nela se respeita a criança enquanto verdadeiro sujeito de direito e de direitos que se avalia a maturidade democrática e a densidade ético-política da comunidade onde vivemos. É neste enquadramento que surge a resposta de adaptação regional do regime de acolhimento residencial na região autónoma dos Açores. Um dever inadiável, um passo necessário, juridicamente sustentado e moralmente tardio. Trata-se de assegurar a aplicação plena na região do regime previsto no Decreto-Lei nº 164/2019, que regulamenta a execução da medida de acolhimento residencial consagrada na Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo. Na primeira década de 2000, iniciaram-se os primeiros planos de reestruturação das respostas de acolhimento na região. Era urgente reformar profundamente o modelo existente, transformar grandes estruturas residenciais desumanizadas e alinhar a região com os princípios da Lei Geral da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Foi um processo exigente que implicou formação intensiva, assessoria especializada nacional e internacional, requalificação de infraestruturas e uma profunda alteração dos quadros de pessoal, com a integração de técnicos superiores, educadores e coordenadores qualificados. As instituições eram, até então, grandes estruturas isoladas da comunidade, associadas à caridade, ao abandono e à exclusão. As crianças e jovens eram institucionalizados e não verdadeiramente acolhidos. Imperavam regimes autoritários, práticas centradas na punição, ausência de projetos individuais e desvalorização da identidade pessoal. Carregavam o estigma da instituição no vestuário, no comportamento e na forma como eram percepcionados na escola, na comunidade e nos espaços públicos. O desinvestimento era particularmente evidente nos jovens que manifestavam dificuldades escolares precoces. Muitos permaneciam em institucionalização prolongada, por vezes esquecidos até à maioridade, saindo abruptamente para regressar a contextos familiares frágeis e pouco preparados para os receber. A forma operada honra a região autónoma dos Açores, a mudança é visível e sustentada. Hoje, as casas de acolhimento adoptam respostas compreensivas e reparadoras. São para muitas crianças e jovens verdadeiramente casa, lar, aconchego e oportunidade. Proporcionam estabilidade emocional, dignidade, esperança, acesso à formação básica, profissional e superior e a possibilidade real de construção de um projeto de vida autónomo e feliz. As casas de acolhimento organizam-se tendencialmente em estruturas de pequena dimensão, privilegiando um modelo de inspiração familiar, promovendo vínculos seguros e um ambiente afetivo estruturante. Hoje, crianças e jovens aprendem a confiar, a sentir segurança, a receber cuidados e a amar. Beneficiam de apoio individualizado, frequentam o ensino, integram associações, participam na vida comunitária, constroem amizades e delineiam e participam nos projetos de vida que são avaliados e ajustados ao longo do tempo. Esses projetos passam por reunificação familiar, adoção, apadrinhamento civil, autonomização ou, infelizmente, em alguns casos, pela manutenção prolongada do acolhimento por ausência de alternativas viáveis. Importa reconhecer nesta casa que as instituições dos Açores já aplicam na prática e há muito os princípios do regime nacional, revelando maturidade institucional, compromisso ético e trabalho técnico baseado em evidência científica. Contudo, senhores deputados e senhores membros do Governo, a realidade evoluiu, o perfil das necessidades tornou-se significativamente mais complexo. Crianças e jovens com trauma psicológico profundo, problemas graves de saúde mental, comportamentos aditivos, deficiência e doença crónica incapacitante. Não se trata de necessidades generalistas, são situações difíceis, clínica e socialmente exigentes, que requerem criação de unidades específicas para intervenção terapêutica em articulação entre segurança social e saúde, equipas multidisciplinares reforçadas, como psicólogos, enfermagem, saúde mental e intervenção social, projetos educativos diferenciados e individualizados, acompanhamento técnico especializado, unidades de estabilização e respostas altamente especializadas. A ausência de respostas estruturadas de saúde mental para crianças e jovens na região constitui uma lacuna preocupante. Persistem fragilidades graves no apoio à infância e juventude. O caminho não passa pela duplicação de estruturas, mas sim por potenciar os recursos do Serviço Regional de Saúde, do sistema educativo e da rede social. Evitar sobreposição de meios, reforçar a cooperação institucional, contratar perfis especializados quando necessário. Os recursos humanos representam o maior custo e este diploma compromete os poderes públicos a esse reforço. Mas são estes mesmos recursos humanos o principal fator de qualidade. Operar nos mínimos não é compatível com a complexidade atual, especialmente num contexto marcado por novos riscos, violência doméstica, modelos familiares instáveis, consumo de substâncias, dependência digital e isolamento social. Idealmente, o investimento na prevenção deve ser reforçado para que menos crianças necessitem de acolhimento. Mas quando o acolhimento é inevitável, a resposta tem de ser qualificada, digna e adequada. E a realidade insular coloca desafios muito específicos. Atualmente, 4 ilhas não dispõem de casas de acolhimento. Existe apenas uma casa especializada, as vagas especializadas são insuficientes, o número de profissionais técnicos e educativos é reduzido, persistem equipas educativas sem qualificação adequada. Investir, então, na qualificação é imperativo. Reforçar profissionais de saúde mental e enfermagem, garantir formação inicial e contínua estruturada, assegurar supervisão técnica regular, definir critérios mínimos da qualificação das equipas educativas, criar casas de transição e apartamentos de autonomização, estabelecer unidades de estabilização para jovens com consumos ativos. Sem estas respostas, aumentam os riscos de exclusão, acolhimento prolongado e regressos a contextos de perigo. Importa também tornar públicos os dados estatísticos da realidade do acolhimento residencial nos Açores, avaliar através deles a execução das medidas de promoção e proteção e que se apresentem recomendações para a sua melhoria. Que o diploma seja, acima de tudo, um compromisso político, com o compromisso ao serviço das crianças e jovens e do seu superior interesse. Termino citando a magistrada Joana Marques Vidal. Mais do que a segurança de que uma nova casa e de um novo ambiente que a criança acolhida em meio residencial precisa aprender a curar feridas e refazer laços. Este é um processo lento, feito de avanços e recuos. Fim de citação. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra, pelo Chega, a senhora deputada Hélia Cardoso.
Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. O presente projeto de decreto legislativo regional tem como objetivo central a aplicação, na nossa região, do regime de acolhimento residencial. Atualmente, as instituições, muitas delas estruturas generalistas, procuram dar resposta a crianças e jovens com necessidades especiais, quer ao nível da saúde mental e física, quer no domínio dos comportamentos aditivos, recorrendo aos meios e recursos de que dispõem. Contudo, a ausência de respostas verdadeiramente especializadas tem conduzido à colocação de jovens com necessidades particularmente complexas em estruturas que não estão vocacionadas para este tipo de acompanhamento. Esta realidade compromete, por um lado, a recuperação desses jovens e, por outro, o próprio funcionamento das instituições de acolhimento, que se vêem confrontadas com exigências clínicas para as quais não dispõem de recursos adequados. Aliás, na Comissão de Assuntos Sociais, foi referido pelo Dr. Luís Leal, em representação da URIPSA, União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, que se tem verificado um aumento significativo de crianças e jovens que necessitam de apoio especial e que apresentam dificuldades, sobretudo, ao nível da saúde mental. E é um fenómeno que o Dr. Luís Leal referiu, que não acontecia nas outras décadas. E nesta década tem notado isso com mais acuidade. Esta evolução exerce uma pressão crescente sobre as equipas técnicas e a capacidade de adequação das respostas existentes. Importa, por isso, ser claro. O diploma hoje em discussão não cria, por si só, novas respostas. O que faz é estabelecer uma moldura legal definindo, em primeiro lugar, o organismo regional responsável por esta área, o Instituto de Segurança Social dos Açores. Em segundo lugar, a organização da rede de acolhimento, integrando as IPSES, através de contratos de cooperação com aquele instituto. E em terceiro lugar, a regulamentação das condições técnicas das casas residenciais, a concretizar por via de portaria. Este diploma, como já referi, vem regularizar as casas de acolhimento residenciais já existentes. Não vem resolver a tramitação demasiado longa dos processos de adoção ou a institucionalização prolongada até os jovens se tornarem independentes. Estes assuntos têm legislação própria, na sua maioria, de âmbito nacional. A questão do financiamento também não é aqui tratada, mas impõe-se. Aplicar o valor padrão uniformemente a casas de acolhimento especializadas de crianças e jovens, face à diversidade clínica dos casos, as inerentes equipas de recursos humanos, condena estas casas ao insucesso do seu grande objetivo, dar uma resposta diferenciada. Assim, é fundamental que, em paralelo com este enquadramento legal, sejam definidos critérios de financiamento adequados e proporcionais às necessidades reais. Só assim poderemos garantir que o acolhimento residencial cumpre, de facto, o seu propósito, proteger e cuidar destas crianças e jovens. Sem um modelo de financiamento ajustado à realidade, estaremos a condenar estas respostas ao insucesso, precisamente quando delas se espera uma intervenção diferenciada e eficaz. Eu aproveito já agora a minha intervenção para questionar a proposta de alteração do PAN e pedir-lhe, Sr. Deputado, só os seguintes esclarecimentos. Tem várias, introdução de várias alíneas no artigo 3º que, se estou a interpretar corretamente, já estão plasmadas nos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei Nacional que nós estamos aqui a aplicar à região. No artigo 4, cria duas alíneas e dá um enfoque especial a jovens mães e os bebés e jovens em processo de transição de género. Porquê este destaque? Tanto quanto me é permitido saber, isto já está assegurado. Quer dizer, se alguma jovem engravidar, isso não vai sair da casa. Quer dizer, se já está numa casa de acolhimento, continua lá com o devido apoio. Porquê esta ressalva? Porquê este rótulo? E o mesmo também porque este enfoque... Eu nem fazia ideia de que uma criança, um jovem com menos de 18 anos... fosse autorizado a tomar uma decisão tão impactante quando não tem idade ainda, não tem maturidade para tal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Nidia Inácio, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Estamos aqui a analisar a proposta de decreto legislativo regional em apreciação, ela cumpre uma exigência legal e constitucional ao adaptar e tornar aplicável na região autónoma dos Açores o regime jurídico de execução de acolhimento residencial que está previsto no Decreto-Lei 664 de 2019, de 25 de outubro, que estabelece os princípios e as regras orientadoras da organização, funcionamento e supervisão das casas de acolhimento para crianças e jovens em perigo. E o que é uma casa de acolhimento? O acolhimento residencial é uma medida que coloca a criança ou o jovem aos cuidados de uma entidade habilitada que lhes garante os cuidados adequados e a satisfação das necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais e favoreça a sua integração em contexto sociofamiliar. É muito importante salientar que a aplicação da medida de acolhimento residencial é sempre uma decisão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou dos tribunais, no quadro de processos formais e de promoção e proteção. Com esta proposta, o que é que se pretende? Pretende-se estabelecer as pontes entre a administração central e a adaptação aos Açores, destacando a adaptação institucional, a definição de rede de acolhimento, o regulamento e a vigência, prevendo-se a publicação da portaria da responsabilidade da tutela da área da solidariedade social no prazo de 90 dias, para definir as condições técnicas das casas de acolhimento, entrando o diploma em vigor no dia seguinte à sua publicação. E será na portaria que o modelo poderá ser ajustado à realidade regional e local, portanto, da nossa região e das nossas ilhas, em específico, considerando a dispersão geográfica e a dimensão das comunidades e necessidades de garantir a proximidade às famílias de origem, sem nunca perder de vista o respeito integral pelos direitos das nossas crianças e jovens. Portanto, relativamente à proposta de aditamento do Decreto Legislativo Regional nº 33, apresentada pelo Partido PAN, pelo Sr. Deputado Pedro Neves, nós somos da opinião que todas as propostas que fez e fez com base nos pareceres escritos e emitidos pelas PSS, que devem ser integradas na portaria regulamentar. Portanto, que estas propostas que devem ser integradas. Isto é a nossa... A portaria é feita pelo... como eu disse, pela solidariedade social e vivemos em democracia e o nosso governo é democrata e ouviu e viu os pareceres escritos que foram apresentados e que estão na página da Assembleia Legislativa Regional e que são com estes pareceres darão um contributo muito grande para a portaria. Portanto, da análise dos pareceres escritos emitidos pelas IPSS açorianas, afirmam que asseguram as respostas, que já asseguram estas respostas de acolhimento residencial, nomeadamente as orientações e os princípios previstos no Decreto-Lei 64/2019. Assim, as nossas IPSS dos Açores mostraram capacidade de acompanhar as melhores práticas nacionais. Não precisaram desta... que estavam já a aplicar as práticas nacionais, assumindo compromissos de qualidade, de individualização da intervenção e da participação das crianças e jovens, mesmo antes da aplicação formal do regime na região autónoma dos Açores. Isto revela interesse e empenho das nossas IPSS. Revela interesse e empenho das nossas IPSS nas nossas casas de acolhimento residencial. Portanto, sentido de responsabilidade ao incluir as boas práticas consagradas no diploma, mesmo antes da sua adaptação formal à região, que já considerava, já fazia. E isto é, para as nossas IPSS de acolhimento residencial, é um fato de maior elogio possível aos técnicos das IPSS de acolhimento residencial, aos técnicos superiores e aos funcionários que estão lá, que não são técnicos superiores. É o maior elogio que podemos fazer. Em conclusão, não estou muito calma, seu deputado Carlos Silva. Em suma, o acolhimento residencial é uma medida fundamental para a proteção e promoção dos direitos das nossas crianças e jovens. Não estou. Ao trabalhar todos juntos, podemos assegurar um futuro melhor para as gerações futuras, onde cada criança e cada jovem tenha a oportunidade de se desenvolver em um ambiente seguro e acolhedor e promissor que as nossas casas de acolhimento residencial oferecem. Importa, pois, que a Segurança Social, a nível nacional, acompanhe este processo em particular atenção, assegurando que o enquadramento legislativo é sustentado por dotação orçamental suficiente, quer no continente, quer nas regiões autónomas. As casas de acolhimento são financiadas, como todos sabemos, a 100% pelo Estado, são valências atípicas, o Estado deve assegurar os meios financeiros necessários e nós, açorianos, não somos cidadãos de segunda. Portanto, unidos, somos mais fortes em defesa das nossas crianças e dos nossos jovens açorianos. Disse.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Neves, tem a palavra, faça favor.
Obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do governo, senhor deputado Lídia Inácio, parece que sugeriu que eu não cumprisse com os meus direitos de que posso fazer uma proposta de alteração, proposta de aditamento a um decreto legislativo regional, seja ele feito por qualquer bancada ou pelo próprio governo. Foi aquilo que eu percebi, que mais valia eu estar quieto, calado e sentado do que fazer o meu trabalho como o representante dos nossos açorianos. E se isto fosse apenas um voto de confiança, como a Iniciativa Liberal gosta de dar confiança ao governo, eu gostava que fizessem pelo menos uma retrospectiva desta semana e de uma iniciativa, nomeadamente do Arvoredo, que o governo demorou 4 anos para regulamentar. E agora acho à partida que as crianças e os jovens em risco vão precisar exatamente do mesmo tempo de regulamentação. Não, eu não tenho essa confiança como a senhora deputada tem e como o senhor deputado da Iniciativa Liberal também do Governo. Não tenho essa confiança. Isto não é uma relação entre confiança, é uma relação democrática e do qual os deputados têm o direito de fazer propostas de alteração e aditamento daquilo que acham que é pelo menos o mais essencial e que acham à partida que o Governo até poderá retirar ou estão a esquecer-se da própria portaria. Porque a adaptação em si é uma adaptação, não é uma cópia da íntegra de um decreto de lei. É uma adaptação e será escolhida pelo Governo o que lhes aprover. Eu, supostamente, eu gosto mais da democracia plural e depois vamos a votos, provavelmente vai ser chumbado, não há qualquer problema, eu continuo aqui para fazer as minhas propostas de alteração e aditamento como convier, como achar que é mais necessário, como achar que à partida são as políticas que devem ser feitas e agradeço à senhora deputada que não me diga nem sugere daquilo que eu posso ou não fazer com os meus direitos de deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem agora a palavra pelo PSD a senhora deputada Eugénia Leal. A senhora deputada Eugénia Leal de prescinde, não é assim? E tem a palavra a senhora deputada Nídia Inácio.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo. Eu penso que o senhor deputado Pedro Neves não me entendeu. Eu disse que não acompanhava, o senhor deputado, com muito respeito que tem por si e admiração por si, e portanto, eu não era incapaz de dizer para o senhor não fazer isso. Portanto, o senhor está no seu direito e o senhor não percebeu a minha intenção. Eu estava a dizer que o grupo parlamentar do PSD não acompanha, portanto, não, eu agora mas estou a ser clara com o senhor deputado, portanto, não acompanha as suas propostas, a sua proposta, porque acha que deve estar as suas propostas devem estar na portaria que as foi buscar, como disse na sua primeira intervenção, que as foi buscar aos parceiros que estão anexos a esta proposta de decreto legislativo. Portanto, de maneira nenhuma, por muito respeito que tem por si, não ia pôr aqui em questão se o senhor faz ou não faz. Portanto, só quero dizer é que o grupo parlamentar do PSC não acompanha as suas propostas e sugere as suas propostas para a portaria regulamentar. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Neves, para uma interpelação, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. Senhor Presidente, tenho uma dúvida essencial. Sei à partida que tenho o direito de fazer propostas de alteração e de aditamento, mas eu tenho o direito, ou pelo menos o poder, de fazer propostas de alteração ou aditamento a uma portaria feita pelo Governo? Muito obrigado.
Não tem, Sr. Deputado. E fez, em relação a esta proposta, fê-las muito bem, com antecedência muito grande, é assim que deve ser feito. Deve ser feito, para a mesa é mais fácil admiti-las, não é? Admiti-las e verificar se estão bem. A senhora deputada Eugénia Leal quer usar da palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Na verdade, estamos a apreciar uma proposta de adaptação, porque é uma exigência legal e constitucional, mas não é uma formalidade. Essa é a verdade, não é uma formalidade. É importante que isto aconteça nessa casa, porque é uma garantia que queremos também de proteção das nossas crianças e dos nossos jovens, porque reforça, desde logo, a segurança jurídica, valoriza as boas práticas e, naturalmente, cria condições para um sistema mais qualificado e mais justo. Como todos sabemos, o acolhimento residencial é uma medida ou é uma solução transitória, portanto, não é uma institucionalização prolongada, mas a lei consagra princípios que são claros e que aqui já foram referidos, mas que nunca é demais lembrar, nomeadamente a individualização da intervenção, a questão da continuidade e da preservação dos vínculos familiares, a participação ativa da criança e do jovem no seu próprio plano de vida, e esses são princípios que, naturalmente, com certeza, todos estamos de acordo. E é isso que queremos também que seja garantido nos Açores, e é por isso que estamos aqui a debater esta adaptação. A proposta agora em análise, naturalmente, que é uma proposta que também reconhece as especificidades regionais, desde logo porque confere ao ISA, o Instituto de Segurança Social dos Açores, a coordenação da mesma, e também porque prevê a sua regulamentação. Acho que isso só por si já garante que as nove ilhas e as suas especificidades serão garantidas na implementação e na adaptação deste diploma. O que sabemos também das audições que tivemos e dos parceiros que recebemos é que, na verdade, a maioria das boas práticas que estão plasmadas nesse diploma já são prática das nossas instituições no dia-a-dia. Não esperaram pelo diploma. Isso é excelente, como já foi aqui referenciado, e estamos com certeza ao lado das instituições e das equipas que trabalham nessa área. Mas também não podemos desmerecer os desafios que o próprio diploma também nos traz. Porque sabemos que as nossas equipas nessa área são equipas reduzidas e o diploma prevê uma multidisciplinaridade mais alargada, portanto vai requerer uma readaptação das equipas, uma outra forma de trabalhar e de intervir. Também sabemos que os perfis das nossas crianças e dos nossos jovens estão e são cada vez mais complexos, por isso a intervenção também é cada vez mais difícil, e que as necessidades de saúde mental e as necessidades especiais também são desafios que não podemos desmerecer nem fazer de conta que já temos as respostas todas. Portanto, temos pela frente grandes desafios e não só aprovar um diploma ou a adaptação de um diploma de ânimo leve. Portanto, é um diploma que nos traz exigências. É um diploma também que queremos que garanta, também nessa área, a coesão territorial e não seja, e não possamos deixar a sorte das nossas crianças à mercê de um diploma generalista, tão generalista que não tenha resposta depois para as condições especiais que vivemos por sermos nove ilhas. Os dados que nós temos mostram que esta é uma medida do acolhimento residencial, é uma medida que é utilizada apenas 6,8% de todas as medidas implementadas, pelo menos no ano de 2024. Mas a verdade é que, mesmo com uma dimensão tão pequena, queremos que o ideal é que fosse ainda menor, mas mesmo assim o que é necessário é que possamos garantir a qualidade, especialmente da intervenção, porque são crianças, são jovens, e estamos todos aqui com o mesmo lema, que é a defesa dos direitos consagrados das nossas crianças, mas também de uma política pública que coloca o superior interesse da criança sempre em primeiro lugar. A adaptação deste diploma, por isso, não é realmente uma formalidade. É importante garantir que nenhuma criança fica invisível no nosso sistema. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, o senhor tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quando falamos de acolhimento residencial, falamos de crianças e jovens que já perderam demasiado cedo aquilo que todos consideramos básico, segurança, estabilidade e afeto. Quando o Estado entra na vida de uma criança, tem de o fazer com responsabilidade, com humanidade e com regras claras. Não pode haver improviso, não pode haver incerteza jurídica. Esta proposta responde a uma necessidade antiga e inadiável. O regime nacional do acolhimento residencial existia, mas nunca tinha sido adaptado à realidade dos Açores, como a lei exigia. Essa lacuna fragilizava o sistema e deixava instituições e profissionais num quadro pouco seguro. O diploma, hoje em debate, vem corrigir isso. Não cria um novo modelo. Dá base legal ao modelo existente. Clarifica competências, reforça a articulação com o Instituto da Segurança Social dos Açores e reconhece o papel essencial das IPSS e das misericórdias que estão no terreno todos os dias. O PPM reconhece, como o Governo reconhece, que os desafios são grandes. Há dispersão geográfica, há escassez de recursos especializados. Há cada vez mais situações complexas, sobretudo na área da saúde mental. Estes são desafios que não são exclusivos dos Açores. São desafios nacionais e internacionais. Mas também é importante dizer que o Governo está a agir. Já estão em curso investimentos apoiados pelo PRR que, em 2026, permitirão criar respostas residenciais e especializadas para pessoas com deficiência, libertando vagas nas casas de acolhimento residencial. Este diploma cria as condições para que essas respostas sejam bem enquadradas, bem regularizadas e ajustadas à realidade regional através da regulamentação prevista. Para o PPM, proteger crianças não é um exercício retórico, é um dever ético e político. Este decreto legislativo regional é um passo responsável nesse caminho. E por isso o acompanhamos, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Silveira, CDS-PP, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados Regionais, Sras. e Srs. Membros do Governo. Hoje, de facto, adapta-se a lei nacional à nossa região e adapta-se uma lei que era importante, mas que também importa dizer que, no fundo, e olhando para aquilo que são os pareceres que foram emitidos em relação a este decreto legislativo regional, que já muito bem se vem fazendo esse trabalho na região, independentemente da adaptação estar feita da lei nacional ou não para a região autónoma dos Açores. Contudo, importa referir que, sendo este o decreto legislativo regional, e que posteriormente virá a regulamentação, importa dizer que para nós, para o Governo da AD e em particular para o CDS, de facto é tão importante desde logo porque se trata de crianças, porque se tratam de crianças muitas vezes mais desprotegidas e por isso a sua importância em criar as melhores condições no seu bem-estar, seja ele psíquico, emocional ou social. E importa, por isso, também aqui frisar, embora já hoje aqui outros colegas o tenham feito, aquilo que, historicamente, tem sido a importância das IPSS, das Santas Casas da Misericórdia, no apoio a estas crianças e a estes jovens, mas deixem-me deixar uma palavra particular àqueles que trabalham nestas instituições, àqueles que, muitas vezes, vão para além daquilo que é o seu aspecto profissional, mas depois por aquilo que é o seu humanismo, a sua proximidade e a sua presença para com estas crianças que vêm de meios muito fragilizados muitas vezes. Aliás, é bem notória aquilo que têm sido as políticas sociais destes governos da 12ª e da 13ª legislatura, como tem sido a panágio do CDS, há muitos anos, a esta parte, aquilo que é uma marca social que nós muito prestigiamos. E ela está bem patente e poderiam ser muitos os exemplos, desde a infância, passando pela juventude, até aos mais idosos e àqueles que já estão numa fase bastante mais adiantada da sua vida. Isso é desde logo com PAMID e permitam-me dizer isto com gosto e com muita satisfação, que o Compamid, se hoje existe, foi uma iniciativa do CDS há muitos anos atrás nesta casa e que se mantém até aos dias de hoje e que, efetivamente, muitos têm ajudado ao longo destes anos e que, efetivamente, tem vindo a ser melhorada de legislatura para legislatura e, sobretudo, no 12º e 13º Governo dos Açores. Mas são muito mais as outras medidas, como nas termais, como as creches gratuitas, como projetos novos idosos, como o Estatuto do Cuidado do Cuidador Informal, mas uma questão que é de salientar e que é de todo importante e que toca muito nesta área social e que é e que foi, sobretudo, o valor padrão ao utente que veio a ser melhorado muito recentemente por este Governo juntas a PSS e que, efetivamente, não o era de há muitos anos a esta parte, de há muitos anos a esta parte que estava estagnado e de há muitos anos a esta parte que vinha asfixiando as nossas instituições e as IPSS para prestarem esse bom serviço às crianças, aos jovens e aos idosos têm que ter esta atenção mais que em palavras, em gestos. Certamente este não é o Governo, este não é o tempo em que nos centramos, sobretudo no RSI, no Rendimento Social de Inserção, que efetivamente os números falam por si, não é certamente o tempo de alimentar e de se promover a política da subsídio ou dependência e de estar com a mão estendida e por isso, no nosso entender, este é o tempo de fazer mais, de falar menos e é o tempo em que as famílias sentem que têm um Governo que os apoia, que está ao seu lado e que os protege. E por isso, parabenizar o Governo por esta iniciativa, por adaptar à região esta legislação nacional e acreditando que a regulamentação será em breve feita, Sra. Secretária, e será certamente bem feita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Marco Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. A discussão já vai longa e praticamente tudo já foi dito, mas gostaria de reforçar aqui alguns aspectos de uma forma bastante célere e sintética. Este diploma tem uma importância substantiva e efetiva. E, aliás, essa discussão política também deve ser uma discussão pública, porque a profundidade desta matéria é enorme. Fazendo aqui uma pequena nota de enquadramento, os últimos dados públicos falam em 329 crianças que estão inseridas em casas de acolhimento presencial. A senhora secretária falou um número um pouco menor, cerca de 320. Isto representa que na região autónoma dos Açores, a cada 135 crianças, uma criança está numa casa de acolhimento presencial. Repito, a cada 135 crianças nos Açores, uma está numa casa de acolhimento residencial. Esse número deve nos preocupar a todos. Eu não tenho qualquer dúvida, o Grupo Parlamentar do PS não tem qualquer dúvida, que todos nós estamos aqui. Todos os grupos e representações parlamentares têm uma preocupação imensa com esta matéria, uma preocupação imensa com as crianças que tiveram que sair da sua família natural, que tiveram que ir para o contexto institucional, e todos nós temos que ser presentes e dar o melhor de nós. Eu creio que é bastante importante que todos nós percebemos e certamente que temos este cuidado, essa atenção, este nível de maturidade para perceber que muito trabalho positivo que se faz nas casas de acolhimento residencial e que se faz, e que de facto reitero o trabalho que os técnicos fazem, um trabalho excepcional, mas este não é um ambiente natural para uma criança. Uma criança tem direito a uma família, seja ela biológica ou não, mas é um direito absoluto a uma família. E o diploma que nós discutimos aqui hoje é a um patamar intermédio de resposta às crianças. Ou seja, primeiro tem que haver uma aposta efetiva na prevenção. Quando a prevenção falha, quando há lacunas familiares que obrigam à retirada da família ou seu familiar, aí sim ao contexto residencial. E, posteriormente, é importante, e creio que também aqui a sede própria para discutir isso, alternativas, projetos de vida alternativos para essas crianças. Ainda recentemente foi aprovada aqui nesta casa, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o regime do acolhimento familiar. Pois nós acreditamos que é importante que esses dois diplomas andem de mãos dadas. O acolhimento familiar pode ajudar que algumas crianças saiam da situação de acolhimento familiar. A adoção, obviamente, também tem que ser resposta mais células. São processos muito densificados, com muita burocracia associada, e o processo de adoção tem que ser cada vez mais rápido. Questões como o apareamento civil também são bastante importantes. Vários colegas aqui já falaram de novo perfil e de novos desafios das crianças e jovens, e é verdade. E para o Governo, Sra. Secretária, isso é um desafio também crescido, que nos preocupa a todos nós. O perfil da criança em 2026 não é o mesmo de há 10, de há 15, há 20 anos atrás. E vem logo, e destaca-se à cabeça, a maior incidência de problemas de saúde mental e uma prevalência muito maior ao nível de consumos de substâncias psicoativas. E as respostas que neste momento existem na região têm um caráter essencialmente generalista. E é importante, creio eu, todos nós percebermos que não há aprovação, que certamente será aprovado, da adaptação do Decreto-Lei Nacional, que irá resolver um número bastante acentuado de problemas que a região tem. Que tem agora, que já o tinha no passado, alguns agravaram-se, mas que importa aqui referir. Nos Açores apenas existe uma casa de acolhimento residencial especializada, apesar das necessidades específicas das crianças e dos jovens serem cada vez mais diversas. Quatro ilhas dos Açores não dispõem de casas de acolhimento residencial. Isto é um grande problema. É verdade que não podemos ter respostas em todas as ilhas, mas dou-vos o seguinte exemplo. Uma criança que seja retirada a uma família é uma violência tremenda. Mesmo que esta família esteja a ser negligente, mas era o meio natural desta criança viver. Quando a criança, além disso, é retirada do seu meio familiar, é obrigada a sair da sua ilha de residência, é uma dupla violência. E uma criança que resida no Corvo, nas Flores, na Graciosa, em Santa Maria, ou seja, as ilhas que não têm casas de acolhimento residencial, deve ter o mesmo respeito, as mesmas oportunidades que todas as outras ilhas, e nós devemos pugnar a nossa atuação política para que não hajam crianças de primeira e crianças de segunda e que as respostas e oportunidades sejam igual para todas, sendo certo que não é fácil. Sabemos que não é fácil criar esse tipo de estruturas em todas as ilhas. Nos Açores, muitas equipas técnicas são reduzidas da Casa de Acolhimento Residencial. Não fomos nós que o dissemos, foram nas audições em sede da Comissão de Assuntos Sociais. O tempo de permanência nas casas de acolhimento residencial ainda é demasiado longo e falta a necessidade do reforço de apoio às comissões de proteção de crianças e jovens. Assim, Sra. Secretária, é nosso entendimento que, em paralelo à aprovação deste diploma, é necessário assegurar investimento, regulamentação adequada, equipas plurais e qualificadas, respostas especializadas em saúde mental, unidades de estabilização e casas de autonomia. Como uma nota final, permitam-me só esta referência. As crianças importam, não são números, não são estatística. Merecem e têm direito a cuidado, a estabilidade. Merecem uma coisa simples, merecem colo, merecem amor. O acolhimento residencial deve ser uma solução segura, digna, humana, mas sempre transitória. Nunca uma morada permanente. A nossa responsabilidade é garantir que cada criança tem um futuro, tem direito a colo, a ser amada, que tem direito a uma família, seja ela biológica ou não. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, apenas para clarificar e para que não fique no ar que não será necessário transpor este diploma à Região Autónoma dos Açores, apesar de as casas de acolhimento já terem um papel relevante. Efetivamente, existe um decreto-lei nacional que não foi até à data transposto à região e, portanto, não há um enquadramento legal que sirva de respaldo à atuação destas casas e, portanto, é isso que nós também estamos aqui a fazer de momento e para que, posteriormente, a regulamentação que será feita tenha em conta aquilo que são as especificidades da região autónoma dos Açores, na medida em que nós não podemos adaptar a portaria nacional à região autónoma dos Açores e, portanto, é urgente que essa regulamentação seja feita, que tenha em conta as nossas especificidades e daí a necessidade, também do ponto de vista legal, em trazer este diploma. Queria, aliás, tal como se fez e também já foi aqui referido, com o acolhimento familiar, que também não estava legislado nem regulamentado e que o Governo cumpriu o prazo dos 90 dias para a sua regulamentação e também tem essa intenção em cumprir relativamente a este diploma. Gostava só também de relembrar que quando há uma indicação para uma criança a ser admitida numa casa de acolhimento residencial, não é o Governo que a determina. Isto é uma medida de proteção e de promoção e que muitas vezes, conforme já foi aqui dito, são os próprios tribunais, até por indicação das comissões de proteção de crianças e jovens. E para terminar, dá nota que há dados públicos relativamente a esta matéria. Portanto, anualmente é feito um relatório a nível nacional em que o próprio Instituto da Segurança Social preenche os dados da região autónoma dos Açores e esse relatório está publicado e essa caracterização é feita. Efetivamente, nós temos duas casas de acolhimento residencial para situações de emergência, temos também uma para problemáticas específicas e temos outras duas para apoio e promoção da autonomia dos jovens. Não estou a querer dizer que estas casas ou que as vagas que existem nestas casas são suficientes. Possivelmente não serão, mas também, já conforme já tive a oportunidade de dizer, é preciso uma reorganização, na medida em que já foi identificado pelo Instituto da Segurança Social que alguns dos utentes que estão a residir nesta casa não têm indicação para estarem nestas casas, mas sim em lares residenciais de apoio à deficiência. E, efetivamente, a ilha com maior pressão é a Ilha de São Miguel. Já tivemos casos de miúdos, de crianças da Ilha de São Miguel que tiveram de ser transferidos para outras instituições, mas o Instituto da Segurança Social também se limita, em certa parte, a cumprir aquilo que são as indicações dadas pelos tribunais e, naturalmente, nós temos é de arranjar, efetivamente, uma resposta. Nem sempre é aquela que gostaríamos, naturalmente percebemos a necessidade de integrar estas crianças na sua ilha, mas, numa primeira instância, aquilo que nós queremos é cumprir com aquilo que é indicado pelos tribunais. E, portanto, há naturalmente um longo caminho a fazer. Naturalmente que todos poderemos, ou que o Governo Regional está ciente que é necessário melhorar algumas das condições destas casas, desde já pelas dinâmicas que se vivem na atualidade, não só em relação ao aumento de número de crianças que possam ter alterações comportamentais e que requerem de um apoio a nível da saúde mental, ou também de crianças que têm naturalmente consumos de substâncias e que precisam aqui de outro tipo de acompanhamento. Naturalmente que esta é uma temática que nos preocupa, não está tudo feito, mas iremos continuar a desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. A mesa não tem mais inscrições. A Sra. Deputada Hélia Cardoso está inscrita. Faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu sinto-me um pouco discriminada nas minhas questões ao Sr. Deputado Pedro Neves do PAN, não foram respondidas, daí a minha insistência. E eu volto a referir. Eu não percebi porquê a existência do artigo 3º, em que indica lá a necessidade de uma unidade de emergência, uma unidade para a autonomização de jovens próximos da idade adulta, quando o Decreto-Lei 164, que é o que nós estamos aqui a transpor para a região, no artigo 11 refere precisamente a essas unidades. Porque esta duplicação, praticamente no mesmo diploma que irá surgir? Também continuo sem perceber porque é que no artigo 4 há tem aqui uma linha B para jovens mães e respectivos bebés. Acho que isto já está assegurado. O Sr. Deputado não se deu o trabalho de o confirmar ou negar. Também defende que a legislação é uma moldura legal, mas tem um limite. Por exemplo, eu tenho aqui editado um artigo para os contactos. Eu acho que quem está a cuidar destas crianças tem formação suficiente
para avaliar se esta criança deve receber contactos, quando, qual era a melhor altura, quando deve ser contactada. Não vamos pôr num diploma, num DLR, quantas vezes a criança e quais são os horários em que deve receber contactos da família. Acho isto um pouco excessivo. A legislação vai até certo ponto e pessoas com a devida formação fazem o seu trabalho e nós não devemos estar a impor regras. Aproveito também a oportunidade para perguntar à senhora secretária, em termos de financiamento, o que é que está previsto? Porque a unidade de valor, o valor padrão, aliás, não me parece a solução ideal. Por exemplo, na comissão foram referidas situações complicadas em que, por exemplo, uma casa teve que acolher um jovem completamente destabilizado, com níveis de agressividade elevados, em que tiveram que arranjar duas pessoas robustas fisicamente para evitar que ele agredisse os restantes elementos da casa. Pronto, estamos aqui a falar de unidades especializadas em que vão tratar crianças, por exemplo, com autismo muito grave, em que precisam de técnicos da área de saúde para saber lidar com estas situações muito graves. Isto não cabe numa média, não cabe num valor padrão. Eu também não estou a dizer que é fácil encontrar uma solução, só estou a perguntar é se esse modelo já está a ser pensado. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Isabel Berbereia. Faça favor.
Senhor Presidente da Mesa, senhoras e senhores deputados, questionava a senhora secretária relativamente ao facto da capacidade instalada desde 2020, conforme a Carta Social publicada pela Direção Regional de Solidariedade Social, a capacidade instalada mantém-se nas 390 vagas desde então e a frequência aumentou de 253 crianças e jovens em 2020 para 311 em 2024, aumentando como isso a taxa de utilização. Sabemos que a pressão acontece sobretudo na Ilha de São Miguel. Eu perguntava-lhe que respostas é que tem para o aumento e a pressão dos casos, sobretudo em situações de crianças e jovens com trauma psicológico profundos, se está prevista para breve resposta e abertura de casas de estabilização e de casas para situações especializadas. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Tem a palavra a senhora secretária regional da Saúde e Segurança Social.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria responder à senhora deputada Hélia Cardoso, dizer-lhe que em relação a esta valência não há um valor padrão definido, tal como existe para as outras valências com as quais o Instituto de Segurança Social tem relacionamento ou tem um contrato de cooperação valor-cliente para financiar. São consideradas valências atípicas. Isto quer dizer que há um valor de referência que está definido a nível nacional e que ronda os 1.000 euros por cada criança e que paga, portanto, a frequência. Naturalmente que, à semelhança do que acontece noutras matérias, ao nós podermos ter a possibilidade de abrir uma casa de acolhimento especializada, como requer outro tipo de técnicos, terá de haver uma majoração sobre este valor. Agora, eu recordo que esta é uma situação na qual a região segue, na maior parte das vezes, o modelo de financiamento que existe a nível nacional, porque é o próprio Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social que financia o Instituto da Segurança Social dos Açores, e a tendência é fazer-se o mesmo. De qualquer maneira, atendendo às nossas especificidades, que também serão vertidas na portaria, é natural que se tenha de ter em conta, para casos especiais, nós temos de ter aqui uma majoração, porque nem todas as casas de acolhimento residencial têm, naturalmente, o mesmo tipo de trabalho. Percebe-se facilmente que uma casa especializada requer outro tipo de recursos que uma casa não especializada terá. E, portanto, é necessário definir, e creio que na regulamentação já poderemos ter uma ideia, mas é necessário definir algum tipo de majoração para estas situações.
Mas também queria dar nota, e também respondendo àquilo que a senhora deputada Isabel Bebreia me questionou, aquilo que nós temos preparado para o imediato, e quando digo imediato, ao longo deste ano, com a abertura do lar residencial na Lagoa e com a abertura do lar residencial Cá Vivo na Maia, nós vamos conseguir libertar vagas que estão a ser ocupadas por portadores de deficiência e que não devem estar nessas casas de acolhimento, mas sim transitar para esses lares residenciais. E, portanto, essa situação tem naturalmente de ser primeiro efetuada, teremos de reorganizar para conseguir perceber que número de vagas serão libertas e para se definir o sistema no sentido desta reorganização. Posteriormente, até ao final do ano, teremos esta mesma situação na Ilha de Santa Maria, que também tem um número significativo de utentes que frequentam um certo tipo de valência para a qual não tem essa indicação, mas que foi a solução encontrada para que esses utentes não ficassem sem resposta, e é uma situação que já perdura há alguns anos. E, portanto, no imediato, não lhe posso dizer que vai abrir uma casa residencial especializada, posso lhe dizer sim que há necessidade de reorganizar e identificar essas necessidades, mas que naturalmente vamos continuar a apoiar aquelas que já estão a funcionar e que, mais do que se calhar abrir uma nova instituição, é preciso melhorar as condições daquelas que já estão atualmente em funcionamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos passar à votação. Vamos votar a proposta de decreto legislativo regional número 33/13, que aplica à região autónoma dos Açores o regime de execução do acolhimento residencial previsto no decreto de lei número 164/2019, de 25 de outubro. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta número 33/13 foi aprovada por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, os dois primeiros artigos não têm propostas de alteração, podem ser em conjunto. Vamos votar o primeiro e o segundo artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O primeiro e o segundo artigo foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação a proposta de alteração apresentada pelo PAN, que adita o número 3 ao artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de aditamento foi reprovada com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS, 1 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal, 22 votos a favor do PS, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN.
Vamos votar o artigo 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 3º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação o artigo 4º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 4º foi aprovado por unanimidade.
O PAN propõe o aditamento de vários artigos, 4A, 4B, 4C, 4D e 4E. Posso colocá-los à votação em conjunto? Estão à votação os aditamentos propostos pelo PAN. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
Os aditamentos foram rejeitados com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS, PP, 1 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal, 22 votos contra do PS, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN.
Repete o anúncio, faz favor.
As propostas de aditamento foram rejeitadas com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal, 22 votos a favor do PS, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN.
Muito bem, vamos votar. Podemos votar o 5º e o 6º em conjunto? Estão à votação os artigos 5º e 6º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos 5º e 6º foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Votação final global. O documento foi também aprovado por unanimidade.